o que é que seria o valor. O Sr. Deputado fala em 70% do tempo com a TAP, 70% parece-me um exagero. Se me disser que eu ocupava 50% do meu tempo, isso admito perfeitamente que sim. O que significava muitas horas. No dia, a questão do dia 24 e do mail do dia 24 de fevereiro de 2021. Sim, houve algumas, nós tivemos alguns contactos entrados, houve alguns que entraram diretamente por mim, houve alguns que entraram diretamente pela TAP e partilhámos sempre isto, o Ministério das Infraestruturas sempre a par. O objetivo, digamos, o pitch que estava, e falámos, o Dr. Miguel Frasquilho sei que falou com alguns, eu próprio falei com alguns destes contactos, e o objetivo, o pitch era comum, e portanto o pitch era o financiamento em dívida à TAP, em condições que, enfim, eram apresentadas como favoráveis face ao contexto, mas com taxas elevadas, mas em que a posição, isso foi explicitamente, eu tive essa conversa, em que a posição era de não haver disponibilidade para ir garantia bancária abaixo dos 100%. E esse era o tema, é que aquilo que para nós nos interessava, naquela altura, porque volto a dizer, qualquer empréstimo teria conteúdo de auxílio de Estado e portanto ele teria que ser sempre discutido com a Comissão Europeia, só trazia, digamos, uma vantagem se nós conseguíssemos ter o empréstimo com uma garantia de Estado que fosse abaixo dos 100%. E nesse caso, então sim, não só tínhamos a vantagem de ficar abaixo dos 100% e, portanto, haver aqui uma partilha de risco associado, como aquilo que não fosse considerado como garantia de Estado, portanto, a percentagem que não fosse garantia de Estado, teria um contributo que para nós também era importante para o own contribution no exercício do cálculo do auxílio de Estado. Em relação ao mail da engenheira Alexandra Reis, do 29 de dezembro, que volto a referir, no dia 29 de dezembro, não tínhamos qualquer tipo de informação de qualquer tipo de problema, o mail foi considerado como, enfim, enfim, quase uma obrigação que decorria do facto do acionista que originalmente a tinha indicado para o Conselho de Administração sair, portanto ia sair e portanto tinha saído da TAP e portanto de se disponibilizar para poder vir a pôr o seu lugar à disposição, portanto era uma declaração de intenções, mas quer do lado do Ministério das Infraestruturas, quer do lado do Ministério das Finanças, não havia qualquer tipo de problemas na avaliação do trabalho da engenheira Alexandra Reis e, portanto, não havia razões para avançar nesse sentido. Há um tema que vale a pena já agora insistir, ou pelo menos referenciar, que é a engenheira Alexandra Reis não era CFO da TAP e, portanto, como não era CFO da TAP, em primeiro lugar, já mencionei isso há pouco, penso que aliás na sua primeira pergunta, a iniciativa corresponderia sempre ao Ministério das Infraestruturas e por isso bem o mail é enviado ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Depois a seguir, o comunicado da CMVM, a conversa com a engenheira Alexandra Reis e a questão da pergunta de por que razão a senhora saiu. Insisto neste aspecto, Sr. Deputado, a senhora doutora Alexandra Reis, aquilo que é comunicado ou aquilo que comunicam ao mercado é renuncia, a senhora doutora Alexandra Reis vai assumir outras funções. Nós não temos nem do Ministério das Finanças, nem da TAP, qualquer tipo de informação sobre qualquer tipo de problemas. Nós não temos qualquer tipo de informação dos órgãos de fiscalização da empresa. Nós não temos qualquer tipo de referencial que nos permita ter uma leitura que não seja esta. Houve uma renúncia, e obviamente não há lugar à indemnização, portanto não existe qualquer questão de indemnização e, portanto, não temos esse tema para explorar. E, portanto, a pergunta de por que razão a senhora saiu é associado, como o senhor deputado diz, ao meu desabafo. O meu desabafo era mais ou menos natural, penso que é perceptível, continuo, aliás, a pensar da mesma maneira. Aquilo que se queria, ou pelo menos que eu acho que era desejável para a TAP, era estabilidade máxima. E, portanto, a pergunta é óbvia e a pergunta está na cabeça de qualquer um de nós. A resposta a essa pergunta estava dada, porque a senhora engenheira Alexandra Reis, aquilo que comunica, aquilo que é conhecido, e mesmo no telefonema não dá qualquer outra indicação, e mesmo no telefonema eu tenho a oportunidade de falar com ela sobre esses desafios futuros, e que ela me diz que está a ver exatamente o quê, e que está a pensar, e portanto não tem qualquer indicação, não há nenhum canal de comunicação que nos levante qualquer tipo de preocupação, e portanto obviamente a resposta à pergunta estava por natureza respondida.
Deputado Paulo Nunes.
Sr. Presidente, deve ser de facto de mim, eu não estou a explicar-me bem. E eu percebi perfeitamente a resposta do doutor, a justificação que conheciam ambos, que era o comunicado, que tudo era pacífico, que a engenheira Alexandra ia ter um futuro radioativo, mas a minha pergunta não é nada disso. Ó, doutor, eu vou tentar fazer de uma forma mais simples, para tentar, de facto, fazer com que perceba. Vamos situar-nos no local. Está o doutor, está o seu ministro, estão a conversar, diversas coisas, imagino, e a determinada altura o Sr. lamenta, enfim, a saída da engenheira Alexandra Reis, intempestiva, na medida em que não estavam, imagino, à espera, e com alguma pena ou com alguma inoportunidade, na medida em que já havia saído recentemente o Dr. João Weber, e agora sai a engenheira Alexandra. Bom, nesta conversa informal, e é no quadro desta conversa que a minha pergunta não é se sabiam do conhecimento, se sabiam da justificação, não é nada disso. A minha pergunta é só uma. Perante esta sua observação, este seu lamento, a pergunta simples que um interlocutor, qualquer um desta sala, faria é: então, mas a senhora saiu porquê? Porquê não é no sentido da justificação do comunicado, da renúncia? É porque é que ela sai? E uma das respostas podia ser: ela sai porque vai abraçar, foi convidada para presidente da Bolsa de Nova Iorque. Bom, ok, compreendo-se. Ou ela sai, se calhar houve algum desentendimento. Quer dizer, a resposta é, não é o comunicado, não é o aspecto formal. É, depois do seu lamento, o que é que o interlocutor diz? Quer dizer, porquê é que a senhora sai? Esta é que é a pergunta. E o senhor, aquilo que eu estou à espera que responda é duas coisas. É, o interlocutor não respondeu, não ligou, não achou estranho e falou de outra coisa qualquer. Ou então perguntou, e porquê é que a senhora saiu? E alguém terá dito, está aqui no comunicado. Portanto, a questão é, qual foi a reação? Qual foi a reação do interlocutor? É só essa.
Sr. Deputado, sou eu. Eu é que certamente não me estou a conseguir explicar bem. Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu disse, eu tive aliás a oportunidade, isso era uma questão que eu pensava de... Sim, assumo da inoportunidade da saída da engenheira Alexandra Reis e, portanto, eu, como há pouco disse, eu não me recordo de qualquer teor da conversa com o Sr. Ministro. Acho natural que tenha mencionado este assunto, como mencionei a outras pessoas, nomeadamente da minha equipa. A questão é esta. Essa pergunta... A minha própria pergunta sobre a razão pela qual a engenheira Alexandra Reis sai, ela está respondida. A senhora engenheira Alexandra Reis sai porque quis sair, apresentou a sua renúncia, vai para outras funções. Quis sair. E, portanto, a do senhor ministro... Oh, não me adianta perguntar essa do senhor ministro, peço desculpa, porque a única resposta que eu posso dar é isso, eu não me lembro. Eu disse há pouco que é natural que tenha tido essa conversa com o Sr. Ministro das Finanças, porque é natural, porque eu manifestei a várias pessoas essa questão da inoportunidade. Não me recordo o que é que o Sr. Ministro das Finanças disse ou não disse. Eu recordar-me-ia, provavelmente, o que o Sr. Ministro das Finanças disse ou não disse, se tivesse em causa um CFO.
Muito Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Cruz, dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Dr. Miguel Cruz. O Sr. Doutor disse há um bocadinho, na primeira ronda, que o facto de ter saído da parte pública para a Secretaria de Estado do Tesouro não representava um conflito de interesses. É verdade. Concordo consigo na plenitude. Mas então, o que é que nós podemos pensar de alguém que sai da parte pública, vai para a Secretaria de Estado do Tesouro, uns meses depois é convidado pelo amigo Pedro Nuno Santos para ir presidir ao Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, certo e sabido que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina não morrem de amores um pelo outro e se calhar aqui foi uma revenge, e que quando o Soutor chega à par pública, Maria Amália Almeida era assessora da par pública. Quando o Soutor chega, passa a vogal do Conselho de Administração. Vai consigo para chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Tesouro. É a sua vice-presidente nas infraestruturas de Portugal. Isto já para não falar da doutora Clara Raposo, que em 2022 vai para vice-governadora do Banco de Portugal, cujo governador, só por acaso, é um ex-ministro das Finanças socialista, que era dirigente do Instituto Português de Corporate Governance, cujo presidente é João Moreira Rato. Doutor, não há conflito de interesses nenhum. Agora, há aqui o que de pior pode haver na política. Amiguismo, clientelismo, compadrio. Isto é o pior exemplo. E podíamos ir buscar mais, mas acho que não vale a pena. Por aqui estamos entendidos e estamos esclarecidos. O que não estamos esclarecidos, porque o Doutor também fez questão de não nos esclarecer aqui, é uma vez mais, como é que chegamos aos 55 milhões de euros? Isso é uma competência sua explicar. Da mesma forma que é uma competência sua explicar, cabalmente, a questão do hub. Repare uma coisa, o mais estratégico para a TAP, o fundamental para a TAP existir ou não, é o hub. E o que é que o senhor diz aqui? Não me recordo. Então faz sentido o que eu lhe perguntei na primeira ronda. O que é que o senhor estava lá a fazer? Justifique-me cabalmente. Não sabe dos 55 milhões? É coisa pouca, está bem. Quando é que o dinheiro dos outros 55 milhões é coisa pouca? O hub, que é a coisa mais essencial para a TAP, mais estratégica para a TAP, que define a continuidade ou não da TAP, não me recordo. Então quem é que tem que se recordar? Sou eu? Eu nunca exerci funções de tutela da TAP, não tenho que me recordar disso. É o Soutor que tem que se recordar. CFO aqui, e era quem tinha de reportar a si, Gonçalo Pires, sobre a saída de Alexandre Reis. Não conheço o processo, não participei no processo, não negociei o processo, não elaborei o acordo. Ora bem, tutela financeira, desde o governo à companhia, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada, é uma incompetência pura. E o que é que isto vai dar? Naturalmente, vai dar 4 milhões de indemnização a Alexandre Reis, mais o PCA, que vamos ver quanto é que vai pedir de indemnização. Sabe o que é isto, doutor? Volto a dizer que o dinheiro dos outros, a gente nunca sabe nada. Não queremos saber, não nos importamos, é o Estado, é o dinheiro dos contribuintes, não é nosso. Eu posso gerir isto a belo prazer, gastava 50% do tempo na TAP, os outros 50%, enquanto na par pública, gastava no circuito do Estoril, gastava nas águas de Portugal, gastava na Seix Secur, ou seja, ganhava um bocadinho em todo o lado e não era especialista em coisa alguma. E depois diz não há conflito de interesses. Pois não, Soutor, pois não. Isto é o pior que nós podemos ver. Os grandes responsáveis por este flagelo na TAP são vocês. É o senhor que foi secretário de Estado do Tesouro. Foi o seu ministro, João Leão. Foi Pedro Nuno Santos. Foram esses todos os responsáveis. todos os que distribuem cargos e tachos e tachinhos foram os responsáveis pela TAP. Agora, explique-me cabalmente. Não diga, não me recordo. O hub foi ou não foi assinado para 30 anos?